É, dos livros que eu já li, eu posso, em uma redação, citar os três porquês, né? Falar de homossexualidade, lá quando o Tony tava beijando o namorado dele, chegou um cara e chamou ele de viadinho. É, posso falar do suicídio, inclusive. Posso falar da depressão, né? Do preconceito na escola, violência na escola. É, e no diário de Anne Frank, eu posso falar sobre intolerância, né, em todos os aspectos, eu acho, principalmente religioso. Posso dizer que a Anne Frank disse que a natureza é a único, vamos dizer assim, a natureza é o único bem para o que ainda não há substituto, né? A Anne Frank diz que a natureza é a única coisa que existe no mundo para o que ainda não há substituto, né? A natureza não tem substituto. Anne Frank disse isso. Anne Frank diz da emancipação feminina, né? Que as mulheres vêm se tornando cada vez mais autônomas, mas cabe ainda ao homem a compreensão de tal fato. No suicídio também você pode citar o Holocausto, né? Que é quando nos campos de concentração lá as pessoas se suicidavam na cerca elétrica, para não ter que vivenciar aquela coisa ruim, né? Você pode também falar da importância da família, né? Que em nenhum momento a família deixou de se desunir. Pode falar sobre as descobertas na adolescência, né? Quando ela estava no anexo secreto, ela descobriu muitas coisas referente à sua sexualidade. Vamos falar aqui sobre PLL, né, que é a série, que é Pretty, PRETTY, espaço, LITTLE, espaço, LIARS, Pretty Little Liars, né? Você pode falar sobre o cyberbullying, né? O fio condutor de PLL é a perseguição digital que quatro garotas sofrem diariamente caladas, né? Cyberbullying é o fio condutor, é a perseguição digital que quatro garotas sofrem diariamente. Elas são ameaçadas da exposição de seus segredos e por isso não conseguem denunciar o agressor que se esconde no anonimato. Pode falar sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. A trama da série se inicia com o desaparecimento da quinta membra e líder do grupo, que é a Alison. Escreve Alison normal, com dois L's e N no final, e um S, em uma noite de pijama com as amigas. Todas dormem. No meio da noite, acorda e sente falta de sua abelha rainha, que havia sumido. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o índice de desaparecimento de crianças e adolescentes no mundo vem se elevando a uma taxa superior a 10% anualmente, só no Brasil. São registrados 50 mil casos por dia só no Brasil, né? Então, aí o Conselho Federal de Medicina falou que o índice de desaparecimento de crianças e adolescentes no mundo vem se elevando a uma taxa superior a 10% anualmente. Só no Brasil são registrados 50 mil casos por ano, né? A relação professor-aluno, você pode falar da relação professor-aluno. No seriado, há dois exemplos de envolvimento amoroso entre um professor e uma aluna, inclusive na mesma família, que começam um caso no banheiro de um bar antes da posse do cargo de Ezra, Ezra, e Byron, Byron, pai de Arya. A discussão gira em torno dos limites da relação de um professor com seus alunos e o quanto casos de paixão como esses afetam no aprendizado, objetivo principal do docente. Limites entre brincadeiras e violência, né? Limites entre brincadeiras e violência, por exemplo, os troços da faculdade. Numa noite em que as meninas experimentavam roupas, Alison diz que viu Toby, Toby, espiando-as. E orquestra um plano para soltar uma bomba de fedor em sua garagem como vingança. As demais pensam que apenas contar As demais pensam em apenas contar aos pais, mas Ali afirma que não haveria graça nisso, ordenando então a execução da pegadinha. Mas a brincadeira deu terrivelmente errado. A garagem pegou fogo e estavam lá sua irmã Jenna, Jenna, que se tornou permanentemente cega. É relevante pensar os limites de tais brincadeiras, como os trotes universitários e os seus efeitos, visto, por exemplo, o caso do calouro da USP que foi encontrado morto, afogado na raia olímpica, ao ser obrigado a pular sem saber nadar. Assédio por intrusão, stalking, 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 assédio por intrusão. Na segunda temporada, o Clube Nat, né, NAT maiúsculo, tinha como objetivo obsessivamente perseguir e filmar as garotas de Rosewood, compilando o maior número de vídeos, em sua maioria íntimos, de meninas. O caráter pervertido desse grupo mostra o quão profundo é a problemática do stalking, um crime que, por exemplo, ainda não tem legislação específica no Brasil. Traumas do bullying na escola. A revelação do original A é feita. Mona. Mone. Os motivos que a levaram para fazer as injúrias contra o grupo, além de um claro distúrbio mental, estão na experiência traumática que a personagem tinha na escola. Você pode fazer isso sem relação ao trauma na escola, né? A revelação do original A é feita. Mona. É o nome da menina, né? Que fazia ameaças. Antes do desaparecimento de Ali, ela era excluída de todas as formas e sofria bullying pela malvada Alison, enquanto nenhuma das outras quatro meninas se pronunciavam. A incessante zombaria com a menina nerd e desajeitada provocou um desejo cruel de vingança e de inversão de papéis. Mona, por meio do anonimato digital, passava de vítima à própria agressora de Alison e suas amigas. No feminicídio, o caso do assassinato de Maia, com Y, descoberto em detalhes na terceira temporada, constrói um quadro de feminicídio. Lyndon, com Y, seu ex-namorado, era um stalker desequilibrado que, após perdê-la e vê-la com Emily e Rosewood, sente ciúmes e planeja matá-la. Ela muda de identidade, nomeando-se Nat, Nate, e muda para Rosewood com um aluno de transferência de arquitetura. Tudo para assassinar a ex-namorada que não ficou com ele. O plano é concretizado, resultando-se na terrível morte da personagem. Saúde mental na adolescência. O acúmulo de todo o estresse e trauma de cyberbullying, né, cyberbullying, culminaram no colapso total de Spencer, no momento da descoberta de que seu namorado Toby fazia parte do ATEM, TEAM. E depois ao encontrar um cadáver falso dele nessa hora, ao encontrar um e depois ao encontrar um cadáver falso dele. Nessa hora, ela percebe completamente a sanidade mental e o controle de suas emoções. Explode e é inclusive internada no hospício, o mesmo de Mona anteriormente. Uma evidência de como os problemas de estresse e relacionamentos, levados a uma escala fictícia maior, claro, né? Assim, pode ter amor, claro, né? Mas levado a uma escala fictícia maior, podem conduzir os jovens ao estado de instabilidade emocional. Em Abuso e Manipulação de Menores, uma das maiores reviravoltas da quarta temporada está no personagem de Ezra. Era. Não sei falar. Ezra. Que, embora não seja A, esteve tramando por todo esse tempo um plano próprio, escrever seu romance sobre Alison. Em verdade, ela havia se envolvido com ela antes de tudo, e se aproxima de Arya apenas para coletar informações para escrever a obra. Isso significa que ele sempre soube desde o início que Arya era menor de idade, tinha 16 anos, e que seria sua aluna. Mas mesmo assim, seduziu e manipulou a garota vulnerável para ser sua fonte de escrita. Em um abuso de drogas estimulantes entre os jovens, né? O uso de drogas, quer dizer, não é abuso, não, é o uso de drogas estimulantes entre os jovens. Spencer cria, ao longo do tempo, uma dependência com anfetaminas, psicoestimulantes que auxiliam a passar noites em claro e fazem o cérebro trabalhar mais depressa. Essas drogas sintéticas são cada vez mais utilizadas por estudantes na contemporaneidade, com a corrida contra o tempo para estudar todos os conteúdos. Porém, elas causam vício e levam a danos graves. Spencer, por exemplo, em uma noite começa a andar dormindo e é encontrado na manhã seguinte na escola por Ezra. Em falhas no sistema judicial, após a suposta morte de Mona, a primeira a ser acusada foi Alison. E mesmo inocente, sem provas o suficiente, ela é presa pelo crime, acompanhada de suas quatro amigas como cúmplices. É interessante pensar como tudo havia sido orquestrado por outra pessoa externa. Mas culminou na manipulação de todo o sistema policial e judicial a fim de condenar cinco garotos inocentes com sucesso. Demonstra como a justiça pode ser distorcida e corrompida. Em sequestro, cativeiro, ainda pior do que a condenação injusta está o que veio a seguir. A pena não foi prevista constitucionalmente, em uma cela prisional por outra falha, a segurança policial. Durante o transporte de quatro detentas, a van foi atacada e as meninas foram sequestradas e levadas a um cativeiro planejado e montado para elas por A. Lá, elas são mantidas cativas e devem cumprir os desejos do sequestrador, em um sádico jogo de casa de bonecas.